Bem, nesse caso, então, como parece que preferem fazer jejum intermitente, que é o que me parece, neste caso é contínuo, parece-me que é mais contínuo. Vamos dar um bocadinho de boa disposição à nossa reunião de mesa e coordenadores. Há aqui várias notas que gostava de vos dar. Esta inicial da visita ao Alentejo, eu solicitei também, depois aos serviços, que circulassem pelos senhores deputados esta questão. Porquanto, não raras vezes temos desistências de última hora e a partir do momento em que temos alojamentos e temos outro tipo de despesas, essas despesas não são reembolsáveis e pode ter custos diretos para o senhor ou a senhora deputada. Eu acho que isto era a primeira nota que gostava de vos deixar. Também porque já não houve oportunidade, a nossa próxima reunião será dia 17 de julho, julgo que já todos sabem, mas era para tê-la dito, agora, tendo em conta que são 15 horas e 10 minutos, já foi muito tardio, já se foram embora, mas esta nota, portanto, será depois remetida naturalmente à ordem de trabalhos. Estas eram notas que tinha que vos dar desde já. Há aqui uma situação que era muito importante também dar-vos e que tem a ver, previamente à visita ao Alentejo, com recordar-se-ão todos e todas, quando nós recebemos o Presidente da Comissão de Agricultura da Ucrânia, que nos foi falado sobre uma declaração conjunta, se nós estaríamos disponíveis para assinar. Eu próprio ainda não a vi, portanto, mas vou fazê-la circular depois a seguir esta reunião. Que nos perguntam se estamos disponíveis para subscrever aquela declaração, que entretanto, aquela da Polónia, que houve a referência, recordar-se-ão todos desta situação. Eu próprio ainda não a vi com cuidado, com atenção, portanto, não vou fazer qualquer comentário ou sequer valoração sobre a mesma, mas circularia por todos para ver se estão de acordo com aqueles termos ou se nós pretendemos alterá-la ou reescrever, digamos assim, e estamos disponíveis para a subscrever, quer como está, quer com alterações. Portanto, o que eu sugeriria era que depois será partilhada por toda pela mesa e coordenadores, obviamente, apenas, e quaisquer sugestões que haja, que a façamos circular eletronicamente via mail, qualquer alteração que alguém entenda que deve ser feita, ou discordâncias, ou concordância total, qualquer uma destas situações, para agilizarmos e não estarmos à espera de uma nova reunião de mesa e coordenadores, que só leva a atraso os processos, portanto, seria uma forma de agilizar. Sendo que neste momento, como vos disse, também eu própria ainda não a vi com atenção e conhecê-la-íamos todos praticamente ao mesmo tempo, mas acho que era importante deixar-vos desde já esta nota para que, como nota prévia também. Depois temos a questão do programa da visita ao Alentejo. Eu queria dar-vos uma nota prévia neste programa. Houve uma série de entidades que foram sugeridas pelos diversos partidos políticos. Diversos presentes nesta sala, será mais correto dizer desta forma. E depois tivemos aqui uma reunião com os serviços, onde avaliámos várias questões. Uma delas teve a ver com mobilidade. Tentar criar um trajeto que permitisse, em algum contínuo, aproveitar o máximo de tempo possível. E perante isso, verificámos que várias entidades sugeridas pelos diversos grupos parlamentares não cabiam, não conseguíamos articulá-las em 2 dias. Pensámos numa solução, e eu julgo, e também quero falar convosco sobre isso, não houve oposições, mas não obstante, eu acho que era importante falar sobre isso, que foi criar 2 momentos de reunião com todas as entidades sugeridas por todos. Por forma a que, não conseguindo nós ir lá às explorações, à cooperativa, à associação, para nos escolhermos a associação A, B ou a C e a cooperativa A, B e depois deixar de fora todas as outras, chamá-las para reunirem connosco num período mais alargado, tempo alargado, que consta aqui da proposta que todos receberam, uma primeira reunião no momento em que lá chegámos com os autarcas locais e uma segunda com as associações, no fundo, com todos os atores do terreno no Alentejo. Isto, Gustavo, foi a forma que encontramos aqui de conseguir, com todas os pedidos de todos os grupos parlamentares fossem inseridos, neste programa. E esta era a nota prévia. No mais, conhecem o programa que vos foi distribuído e abria às senhoras e senhores deputados, se houver alguma questão sobre o programa que queiram colocar. Não há inscrições? Portanto, vou presumir que está toda a gente de acordo com o programa. Então, nós vamos continuar a agilizar com esta nota que me pareceu portanto, isto vai ser tudo muito rápido, afinal de contas, vamos fazer isto tudo muito rápido. Acho que a fome está a ajudar. Depois temos aqui mais uma ou duas questões que eu parece que parece-me que seria importante. Primeiro, nós temos aqui o convite da primeira comissão para a audição conjunta com o Secretário de Estado da Proteção Civil para o dia 24 de julho, por causa daquele adiamento que houve, ficou para o dia 24 de julho às 10 horas, portanto, logo a seguir a virmos do Alentejo, no dia seguinte de manhã, sendo a nossa reunião depois à tarde, às 15 horas, na hora normal. Portanto, e também uma sugestão que me parecia que era importante, que seria criarmos um grupo de WhatsApp para mesa e coordenadores. Por vezes facilitaria muito certos contactos mais urgentes, mais rápidos, e a informação correria simultaneamente por todos. E, portanto, se nos autorizassem os serviços, iríamos criar com mesa e coordenadores um grupo de WhatsApp para facilitar. Se não estiverem de acordo, senhores deputados, senhores coordenadores, eu não imponho, mas parece-me que por vezes é preciso telefonar e contactar e mandar mensagens, e-mails, e todos em separado, e portanto, não será para encher a caixa de mensagens, certamente, será mesmo só para questões da mesa e coordenadores. Não, nada disso, será apenas para mesa e coordenadores. Também recebemos aqui, exatamente, teremos uma visita de uma delegação checa à Assembleia da República dia 10 de setembro. Portanto, eles propõem-nos uma audiência no dia 10 de setembro ou no dia 9. Nós temos que ser no 10, porque no 10 é que iniciam os trabalhos. Portanto, podemos agendar com eles da parte da manhã, dia 10. É solicitar uma audiência. Não, a solicitaram à comissão. Sim, eles é que são uma delegação. Neste contexto, venho solicitar uma audiência para a delegação junto da Comissão de Agricultura e Pescas, de preferência no dia 9 de setembro de 2024 à tarde, ou no dia 10 de setembro da parte da manhã. Nós podemos decidir aqui fazer mesa e coordenadores, senhores deputados. Sim, senhor deputado Pedro Frazão. Temos aqui uma informação da Embaixada da República Checa a nos informar que entre os dias 9 e 13 de setembro, a Comissão de Desenvolvimento Rural do Senado da República Checa fará uma visita oficial a Portugal, e que será liderada pelo vice-presidente do Senado, Jiří Oberfalzer. Desculpem, eu estou a tentar dizer isto. É o vice-presidente do Senado, portanto. E vão visitar diversas zonas do país, e, portanto, eles farão uma visita e solicitam-nos também que, no âmbito dessa visita, uma audiência da delegação com a nossa comissão. Eu achei que o dia 10 de manhã que não seria um grande entrave, porque recordar-vos-ei que estamos a chegar do Alentejo na véspera. Não, é de setembro. Desculpa, eu é que já estou muito cansada. Eu estava a pensar na... Peço desculpa, e nós temos a audição de secretário de Estado, tem toda a razão. Vamos tentar junto dos serviços, porque eles solicitaram dia 9 ou dia 10. Nós é que, como os trabalhos só reiniciam dia 10, já estamos a colocar o dia 10, por uma questão, senão temos que pedir uma autorização especial ao par para o dia 9, os trabalhos... Senhor deputado Pedro Frazão, vamos junto dos serviços, ficam já encarregues de tentar agilizar a hora o mais tarde possível. Não é da nossa parte, naturalmente, que há qualquer entrava que seja de uma hora mais tardia. Eu própria moro a mais de 400 km de Lisboa, como sabem, portanto, nunca me será pior ter esta questão. Depois há aqui outra questão que me parece que seria, que temos que resolver. Temos a questão das quartas-feiras. Quando não há possibilidade de acertarmos entre nós as quartas-feiras, fim do plenário. Mas também, quando se trata de uma audiência que dura cerca de uma hora, não poderíamos colocar às 2 da tarde, às 14. Sendo uma ordem de trabalhos maiores, no fundo deixarem aqui uma avaliação. Trata-se de uma audiência que demora cerca de 50 minutos. Sim, sim, Sra. Deputada Clarice Campos. Sra. Vice-Presidente, faz favor.
Obrigada. Mas seria na quarta-feira ou às 14 horas ou depois ao final do plenário, sempre às quartas?
Não. O nosso dia fixo é terça-feira. No entanto, quando tivemos uma série de atividades que impediram que nós tivéssemos a nossa reunião à terça, eu sugeri em mesa e coordenadores, foi precisamente em mesa e coordenadores, que tivéssemos por defeito também aprovado a quarta-feira ao fim do plenário para quando não fosse possível a reunião na terça-feira. Sim, sim, mas só estou a fazer o enquadramento à Sra. Vice-Presidente depois do que questionou. No fim do plenário, sucede que por vezes nós também temos audiências que se calhar não justificam que façamos a reunião no fim do plenário porque elas vão durar menos de uma hora. E sugeria que nesses casos fizéssemos às 14 horas, obviamente contando que também tenham aqui alguma confiança, que nós tenhamos aqui racionalidade, se for uma ordem de trabalhos maiores, obviamente que será no fim do plenário. Mas...
Peço desculpa, mas...
Sim, senhor.
Que é alguma coisa... Mas foi isso que eu perguntei, se era às 14 de quarta, em vez de ser depois do plenário de quarta.
Dependendo era da ordem de trabalho, pergunta. Dependendo da ordem de trabalhos, sim.
Pronto, era
sim.
Só isso que
sim,
eu queria perceber.
Sim, sim, sim. Para não ficarmos no fim do plenário, por vezes os plenários são muito longos e temos aqui as entidades à espera muito tempo e isto permitia-nos marcar para as 2 horas. Pronto, nestas circunstâncias, obviamente, sem com isto retirarmos o ter que ser ou a necessidade de ser no fim do plenário. Mas quando possível, portanto, ficaríamos com essa prerrogativa numa avaliação, obviamente, caso a caso também, mas desde já ficar isto com os senhores... Com os senhores deputados. Também temos aqui outra questão que me parece não quis levar à mesa e à reunião de antes de vir à mesa e coordenadores, que tem a ver com a questão das nossas grelhas. Verificamos que, por lapso, não consta nas nossas grelhas de outras entidades, quando são a requerimento, o tempo do requerimento, da apresentação do requerimento. Tradicionalmente, nesta comissão, era 2 minutos para a apresentação do requerimento, mais o grupo que apresenta o requerimento. Mas apercebemos-nos do lapso e, portanto, estamos aqui... Sim. Mas quero que isso fique desde já bem... Não, mas foi aprovada, mas houve aqui um lapso para o requerente e, portanto, os lapsos têm que ser corrigidos e não podemos deixar de os ter em conta. Com a regra que o grupo que tem... O requerimento é sempre o primeiro, obviamente. A questão que eu coloco é se mantemos os 2 minutos para a apresentação do requerimento ou se o tempo é majorado no primeiro ao grupo inicial. Portanto, isso é uma questão mesmo, se fazemos nos termos em que se fazia na anterior legislatura, nestes 2 minutos que havia ou não. Isto é um lapso e este lapso, quase a requerimento, tem mesmo que ser corrigido, porque o grupo requerente, ou grupos requerentes, quando se trata mais de um requerimento, não podem ser prejudicados por isso. Sr. Deputado Pereira de Frazão, já percebi que quer dar a palavra.
Sim, por favor, Sr. Presidente, obrigado. Sim, eu, por acaso, na última audição que tivemos, a nosso requerimento, que foi da Associação Portuguesa de Zoos e Aquários, eu notei que não tinha havido tempo para a apresentação do requerimento. No entanto, como decorria da apresentação, da aprovação da grelha de tempos, e que gerou até alguma discussão aqui na nossa comissão, eu achei que tinha ficado assim. Também notei que, sendo eu requerente, também não falei em primeiro lugar, falei em terceiro lugar. Pronto. Mas, de todo modo, não quis estar a levantar um problema disso, porque achei que ia passar a ser assim e que isso decorria da nova grelha que tinha sido apresentada. Portanto, se não é, fico satisfeito, porque acho que é algo que é positivo, não só para o nosso grupo parlamentar, que era de facto o requerente daquele requerimento, mas todos os grupos parlamentares que quando requerem, quando são os autores de algum requerimento, pois acho que faz todo o sentido apresentar o próprio requerimento antes da intervenção da entidade requerida, porque isso pode até dar alguma orientação àquilo que a entidade vai dizer e pode sempre colocar uma questão à de início, etc. Portanto, acho positivo.
Sr. Deputado, ficamos consensualizados 2 minutos para o grupo... ou grupos parlamentares para a apresentação do seu requerimento, como era, e obviamente, isso foi um lapso, quando, por requerimento, isto foi um lapso, e eu sou a primeira a reconhecer um lapso quando ele existe, e também nos apercebemos a posteriori e será o primeiro grupo a falar, aliás, como normalmente assim é, com membros do governo, e será nesses termos também. A apresentação, 2 minutos iniciais, passaremos a criar esta grelha também, com esta correção, no mais mantém-se tudo, e portanto, ainda bem que trazemos a questão aqui, porque assim fica sanada definitivamente. Obviamente que depois teremos que pôr a votação na comissão, como é natural, mas já fica, entretanto, consensualizada esta questão que nos falhou. Depois há outra, e eu estou a tentar fazer isto o mais rápido possível, desculpem. Estava-me a perguntar aqui a Carolina se quando são vários requerimentos prescindindo do tempo ou se cada um dispõe de 2 minutos. Tradicionalmente dispunha cada um. Isso é quando. Não, na verdade, na última foi quando se prescinde, mas é caso a caso. Porque é caso a. Sim, sim. Foi uma grelha ad hoc. Na verdade, foi uma grelha ad hoc. Ad hoc.
Nós juntámos duas grelhas.
É isso, ad hoc?
Duas grelhas, e tínhamos a primeira parte.
Mas claro. Senhor deputado, quando estava a dizer ad hoc, é porque foi criada para o efeito. Foi uma grelha ad hoc. Sim, senhora deputada Clarice Campos.
Obrigada, senhora presidente. Nós também concordamos que se mantenha como...
Assim será, como, fica consensualizado com todos os grupos, que será nestes termos. Portanto, obviamente, o que não invalida que nós aprovemos grelhas ad hoc a cada momento, e também devem calcular que nos serviços guardámos aquela grelha ad hoc para o caso de haver uma consenso nesse sentido, novamente ela já está preparada e feita. Não que ela seja nunca imposta a ninguém, porque ela tem que ser aprovada e consensualizada, obviamente. Depois há aqui outra questão que me parece que nós temos que discutir, que tem a ver com uma questão que se nos colocou. E eu quero o entendimento das senhoras e senhores coordenadores e vice-presidentes, que tem a ver com a questão, nós temos todos os grupos parlamentares representados nesta comissão, exceto a DURP do PAN, sendo que nas nossas grelhas das entidades não está previsto a intervenção da DURP do PAN, precisamente porque ela não é membro desta comissão. Esta, não havendo segunda ronda, esta questão foi colocada e o meu entendimento é que quem não é membro da comissão não tem direito de participação. Ponto. Exceto quando se trata de membros do governo, ou da apresentação de iniciativas, ou discussão, ou como hoje acabámos de fazer uma audição regimental, que todos os senhores e senhoras deputadas, independentemente de pertencerem ou não à comissão, têm direito a intervir. Bem como o entendimento que existe, consensualizado, que nas primeiras rondas, quando haja segundas rondas, o DURP não fazendo parte é a primeira pergunta da segunda ronda, pertence aos DURP. Este é um entendimento que existe nas comissões. No entanto, eu entendo que não tem direito a fazer, a intervir, numa segunda ronda que não existe, porquanto não faz parte da comissão, mas queria mesmo ouvir a este respeito. Isto é a minha opinião, não é vinculativa, como é óbvio, e julgo que é importante ouvirmos aqui também os grupos parlamentares sobre esta questão, se pretenderem refletir sobre ela e depois dar-nos nota, até porque por vezes entendem que é importante, mas queria deixar-vos esta questão, deixando bem claro qual é o meu entendimento quanto a... Sim, Sr. Deputado Pedro Frazão, faz.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, eu acho que temos que fazer um bocadinho de arqueologia parlamentar aqui e revoltarmos ao ano 2019, quando de facto apareceu um deputado único nesta Assembleia da República, algo que já não acontecia há algum tempo, que foi o deputado André Ventura. Nessa altura, a própria... 2015, tem razão. Não, 2019. André Silva. Mas em 2019...
Não, Sr. Deputado, só lhe estava a tentar dizer que a primeira vez que essa questão surgiu foi em 2015 com o Sr. Deputado André Silva do PAN.
Tem razão. É... Mas eu estava a vir buscar a data de 2019 para ir desencantar ou tirar do baú o facto de na altura, ter sido impedido o deputado André Ventura de participar em várias audições e várias... em várias audições e em várias comissões, utilizando esse mesmo argumento que a senhora Presidenta utilizou agora. Pese embora este facto, eu não concordo com isso. Eu acho que os deputados únicos são deputados como nós e, numa audição, caso não exista nenhuma oposição, nenhum grupo parlamentar, eu acho que não há mal nenhum em trazê-los ao debate, porque enriquecem o debate, enriquecem as audições e enriquecem o combate político e a troca de ideias. Aliás, foi por isso mesmo que fui eu próprio que fui avisar a senhora deputada Inês Sousa Real sobre a presença aqui no Parlamento da Associação Portuguesa dos Aquários, a qual ela não estava chamada a atenção para isso, porque não recebe a documentação desta comissão e, portanto, não tinha sabido que ia. No entanto, por eu saber que existe uma salutar diferença de ideias entre o Chega e o PAN, fui convidar a senhora deputada Inês Sousa Real para vir à comissão e, de facto, foi importante que ela tivesse vindo, porque deu para esclarecer algumas posições do Chega e do PAN. E quem nos está a ver, e é que até a entidade que nos visita, eu acho que é salutar e contribui para a democracia, contribui para o debate. Portanto, pese embora o nosso regimento dizer que o deputado único não tem direito a participar, da nossa parte do Chega, nós, a não ser que exista um assunto que eu possa obstar, mas assim como regra geral, penso que nós devíamos dar essa oportunidade. Neste momento é esse o meu entendimento.
Obrigada, Sr. Deputado. Nós estamos aqui a falar e é importante que fique claro que eu estou aqui com uma posição absolutamente aberta quanto a isto. Do ponto de vista jurídico estrito, eu entendo que não tem direito. Não obstante, e isto, quero que isto fique bem claro, não vim para aqui, aliás, acho que se nota que não vim com uma posição vincada que quero fazer valer. Não é o caso. A questão aqui só se coloca mesmo para entidades, audiências ou audições de entidades que não são membros do governo, porque esses temos as grelhas, é outra, estamos apenas a falar de audições e audiências, estas mais pequenas, só, apenas e só. Portanto, eu sugeria o seguinte, como vos digo, eu entendo que do ponto de vista legal que não, mas também entendo que nada obsta a que na nossa comissão adotemos uma metodologia diferente. Deixava-vos esta nota e pedia-vos a todos que refletissem sobre isso e consultem, inclusive, caso seja disso, os vossos respectivos grupos parlamentares e na próxima reunião fecharíamos esta questão. Porquanto, para não estarmos ad hoc a cada reunião a resolver este tipo de questões. A minha opinião, como vos disse, é legalista, mas não é fechada. Sim, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Eu acho que esse anuimento devia ser sempre uma concessão que estivesse à partida dada, mas que poderia ser retirada caso houvesse algum grupo que objetivasse essa participação, porque não podemos tornar isso numa regra, não é?
Portanto, isso tem que ser. Sr. Deputado, a minha questão
depois
é esta.
Queria dar também aqui o exemplo de que tem acontecido no meu grupo parlamentar, quando são audiências em que vem uma entidade com um cariz muito regional, por exemplo, dos Açores, ou da Madeira, ou do Norte, também vem aqui à Comissão fazer a intervenção um deputado que não faz parte da Comissão, que não é nem suplente, nem efetivo, e que nós pedimos a substituição, dizendo que este deputado é de Viseu, este deputado é de Bragança, mas não faz parte da Comissão, mas como esta associação, esta entidade é de Bragança, vai ser ele a intervir. Também nunca ninguém se opôs, apesar de não serem deputados que não pertencem à Comissão. Portanto, acho que aí podemos ser, digamos que, magnânimos e aceitar a participação da senhora deputada única, a não ser que exista uma questão em que algum grupo parlamentar possa opor-se, mas à partida acho que podemos conceder. É a nossa posição, pelo
menos. Deputado Pedro Frazão, depois já passo a palavra. Só lhe queria deixar uma nota. Quando eu estava a questionar, era precisamente... temos aqui duas questões bem diferentes. Há os direitos dos grupos parlamentares e dos DURP que não são claramente o mesmo. Esta minha observação não tem qualquer valoração sobre a mesma. Quando o DURP, imaginemos que a senhora deputada do PAN apresenta um requerimento para ouvir uma entidade nesta comissão, obviamente que nesse caso nem poderia exercer o direito, porque ela pode apresentar iniciativas legislativas aqui. Portanto, nesses casos, parece-me de meridiana clareza que nem sequer tem discussão. Quando eu coloco à consideração de todos, é precisamente para saber a metodologia a adotar nas outras situações todas, basicamente. Quanto à intervenção dos senhores deputados que não são desta comissão, todos têm direito à intervenção sobre iniciativas, mas não obstante, e isto é bom que fique claro, desde que não haja oposição da comissão, que nunca há. Nunca vi haver, mas não impede que basta que alguém diga não concordo com aquele senhor deputado ou aquela senhora deputada. Não, senhor deputado, agora estamos aqui a fazer um exercício teórico, para que fique claro. Mas o que consta do regimento é que, de facto, pode acontecer. O João Paulo Graça, que já me tinha pedido para intervir, não, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Não, era para dizer que, enquanto estive a substituí-la, quando recebemos a Associação dos Zoos e Aquários, depois eu fui informado, quando a senhora deputada Inês Sousa Real entrou na sala, que ela não tinha tempo e eu perguntei, e então disseram que podia ser ao meu bom senso. Eu, dado até ser uma área que o PAN tem interesse, tomei a liberdade e se abriu um precedente, peço desculpa, mas já vai ser uma meia-culpa, mas acho que o tema e o partido, acho que fazem todo sentido, ainda não tinha compartilhado realmente a ideia nem a posição do partido, mas acho que naquele momento foi o que me apraz fazer e acho que foi uma boa opção. Obrigado.
Na minha opinião, já lhe passo, fez muito bem, até porque não tendo nós consensualizado esta matéria, parecia-me que não estava consensualizado entre nós, Comissão. Portanto, senhora...
Obrigada, senhora Presidente. Apenas para, no fundo, tudo aquilo que já falámos aqui agora, para dizer, da nossa parte, vamos refletir, mas abertura total para que, sempre que seja necessário, permitirmos que a senhora deputada intervenha. Portanto, acho que só para nós só faz sentido que seja dessa forma.
Pronto, então ficámos depois à espera de uma posição mais definitiva, porque eu acho também que é importante que haja aqui um consenso de todos nestas matérias e o Sr. Vice-Presidente, que fez um excelente trabalho, que foi aquilo que me foi reportado nestas minhas ausências, fez muitíssimo bem, até porque é assim que tem que ser, nós temos de ter aqui, ou tentar pelo menos ter algum bom senso, e a senhora deputada... Isso, mas ó, senhor coordenador Pedro Frazão, o que eu tenho que dizer é que nós temos de pensar sempre das coisas. Mas eu não calculei que de mim, eu não achei que fosse, não senti que fosse para mim. Até porque eu tento tratar todos os grupos parlamentares exatamente da mesma maneira. Portanto, mas não tenho assim tão má opinião da senhora deputada Inês Sousa Real, não obstante tudo aquilo que politicamente nos separa. Pronto, é isso. E bem, claro. Depois tem aqui outra questão que quero falar convosco, que tem a ver com a distribuição dos requerimentos. Há aqui uma dúvida que eu tenho e que quero mesmo partilhar. Nós distribuímos sempre os requerimentos desde que dêem entrada nas 72 horas antes, o que normalmente acontece na reunião, eles seguem na ordem de trabalhos. E isto coloca-me aqui uma questão, até uma questão prática. Não tem a ver com a distribuição. Imaginem que recebemos o requerimento na quarta-feira e a ordem de trabalhos vai na quinta. Eu entendo, e tem sido esta metodologia a ser usada, que distribui-se logo na quinta-feira. E não, para não ser na quarta e na quinta outra vez, no fundo. Eu sei, mas olha, Sr. Deputado, deixe-me partilhar também com os outros. O Sr. Deputado agora vai ter que me deixar partilhar com todos. A questão, para mim, é bem diferente de entre a entrada a um requerimento e já foi a ordem de trabalhos e ele imediatamente é distribuído, porquanto já não estamos em tempo útil. E gostava de partilhar convosco também que refletissem qual deve ser a metodologia. Eu tenho entendido, Sr. Deputado Pedro Frazão, eu sei, nós já discutimos até isto, até eu sei exatamente o que pensa, mas também queria levantar para cá já aqui um consenso quanto a esta matéria com todos. Da minha parte, também quero que saiba que eu não tenho posições de força nem nada que se pareça sobre isto, para que fique muitíssimo claro. Mas acho que há certas coisas que, ao invés de se considerar que é uma decisão unívoca também, que é... Que sem, não tenho qualquer... Portanto, também deixo... A reflexão de todos. Porque, na verdade, a última vez nós falámos sobre isto, mas nunca não chegámos a terminar este assunto. Apenas e só por isso. Não teve um término nesta conversa. Sim, Sr. Deputado Pedro.
Então, Sra. Presidente, o nosso entendimento é o mesmo que discutimos já na reunião de coordenadores logo do início da sessão legislativa, que é o seguinte: quando um requerimento dá entrada para os serviços, quando é remetido por um grupo parlamentar, assim que ele é aceito pela mesa, portanto, ou pelo Sr. Presidente, ou quem tiver a substituir, ele deve ser imediatamente distribuído aos outros grupos parlamentares, para que os outros grupos parlamentares saibam da existência desse requerimento, para que possam acompanhar, não acompanhar, fazer um requerimento, enriquecer com outra entidade, por exemplo, sobre o mesmo assunto, ou seja, tomar as iniciativas que têm à sua disposição. Isso é válido para se o requerimento entrar à segunda, à terça, à quarta, até ao término de... É claro que se entrar meia hora, se nós estabelecermos que o término da entrada para a ordem do dia é quinta-feira à hora do almoço, que era como era na legislatura passada, até à uma, se entrar ao meio-dia e 30, se calhar não tem muita lógica estar a distribuir ao meio-dia e 40 para depois mandar na ordem do dia à uma. Mas no limite, eu até acho que isso devia ser o correto a fazer e eu acho que era isso que o Dr. Joaquim Ruas fazia. De todo modo, não me parece correto que este requerimento, como entra de véspera, já não vai ser distribuído. Acho que isso não tem cabimento nenhum, porque de véspera é perfeitamente fazível qualquer tipo de iniciativa e qualquer tipo de acompanhamento ou não acompanhamento. Outra coisa que eu queria ressalvar foi algo que aconteceu na ausência da Sra. Presidente, que foi quando foi aceite um requerimento à discussão que tinha entrado já fora da ordem do dia. De certo, os serviços, não sei se os serviços podem acompanhar aqui, foi nesta comissão, não foi? Que estava cá. Portanto, que foi um requerimento que o PCP apresentou, exatamente. O Sr. Deputado Alfredo Maia apresentou um requerimento na quinta-feira à tarde que não vinha na ordem do dia, depois foi distribuído por e-mail e ele solicitou à comissão na reunião de terça-feira que, apesar de não estar na ordem do dia, uma vez que já tinha sido distribuído, que fosse incluído na ordem do dia e que fosse votado, porque era num tema conexo com outro requerimento que estava à discussão. Nenhum grupo parlamentar se opôs e isso aconteceu. Pronto. No entanto, eu informei os outros grupos parlamentares e também quem estava a presidir a reunião, que estávamos a abrir, digamos que, um precedente, não é? Estávamos cá a abrir um precedente, porque o Sr. Deputado Alfredo Maia disse que na reunião seguinte não ia poder estar presente, porque estava... E depois até acabou por estar. Mas, pronto, de todo modo, nós não nos opusemos e ele foi votado e foi incluído na ordem do dia, apesar de ter sido remetido já depois do términos que aconteceu. Sei que pode, porque não houve objeção. E nós também não íamos objetar. Eu quis foi relatar este assunto, porque tem também a ver com a entrada de requerimentos e porque nós não nos opusemos. Novamente aqui digo que, se fosse ao contrário, não sei se o grupo parlamentar do PCP não seria a opor, mas não faz mal. Era só para dizer que tínhamos aberto, ou seja, foi um precedente, não foi um precedente, porque já aconteceu em outras comissões, outras legislaturas, mas foi algo que aconteceu nesta legislatura, nesta iniciativa, nesta sessão legislativa, e que pode implicar naquilo que é aquilo que pode acontecer depois noutras reuniões, não é? Imagino se chega agora a entregar um requerimento fora de tempo, ele depois irá ser distribuído por e-mail, como certamente, e nós podemos pedir para incluir na ordem do dia dessa reunião.
Obrigada, Sr. Deputado. Esta questão que coloca, como sabe, a ordem do dia pode ser alterada, inclusive no início da reunião, desde que seja por acordo de todos. Eu não estive presente, portanto vou... E pode ser incluído um requerimento na ordem do dia desde que também seja por consenso. Isso está previsto. Desde que seja por consenso todos os partidos políticos. Portanto, independente... A questão é...
Repara uma coisa, Sr. Presidente, é por consenso, mas é dos grupos parlamentares presentes, e nem todos os grupos parlamentares estavam presentes. Ou seja...
Consenso dos presentes,
o que é que acontece aqui e pode... E pode enviesar as votações e o debate político, que é que, se nós começamos a ter prática de enviar um requerimento fora da hora, ele depois não vai na ordem do dia, e depois, por exemplo, só estão estes três grupos parlamentares presentes, o Bloco de Esquerda, o PCP, o PAN não, mas o CDS, não sabe que nós vamos mudar a ordem do dia. E nós mudamos a ordem do dia durante a reunião, e os outros grupos parlamentares não são avisados da alteração da ordem do dia, e o requerimento é discutido, é alterado, e se abões a mesma coisa para qualquer outra iniciativa legislativa. É porque esta questão foi muito debatida na legislatura anterior.
Eu percebo o que quer dizer.
Por causa dos deputados únicos,
mas eu percebo
pela
que
fixação
dizer, senhor...
da ordem do dia, e também porque, como há grupos parlamentares mais pequenos que não conseguem estar presentes em todas as reuniões, a estabilidade da ordem do dia é algo que nós devemos sempre privilegiar.
Mas, senhor deputado...
Eu até estou a defender os grupos mais pequenos.
Não, mas deixe-me dizer-lhe uma coisa, e isto que eu vou falar é regimentalmente. Também foi no mesmo período, devido ao facto de haver muitos grupos parlamentares, que se decidiu que o quórum deliberativo bastava que estivesse o partido poder mais dois da oposição, neste caso estando os três partidos, há quórum de deliberação e de votação. O facto de haver uma alteração de uma ordem do dia por consenso dos presentes, como disse, havendo o quórum deliberativo, isso é os riscos. E eu não estou a dizer-lhe, e repare, por parte desta mesa não haverá introdução de requerimentos, documentos, o que quer que seja, na ordem do dia após o prazo, que é bem diferente às vezes uma alteração a uma ordem do dia porque uma iniciativa legislativa que ainda não está lá o número ou falta um relatório e apresenta-se o relatório, não é que ele não conste já, mas falta o documento, etc. Isto faz parte da própria dinâmica. Agora, essa é uma responsabilidade das senhoras e senhores deputados e dos partidos, e nós não concordamos que isto seja.
Claro. O que,
não
o
preciso estar contra, basta não concordar, pois, que é
que
bem diferente.
Na legislatura anterior, e nós tínhamos essa prática tanto aqui na agricultura como na saúde, era sempre que havia uma destabilização da ordem do dia, uma alteração, os serviços faziam o favor de informar os coordenadores dos grupos parlamentares que não estavam presentes, a dizer...
Mas isso podemos consensualizar, Sr. Deputado.
Ou, por exemplo, até no grupo do WhatsApp que a senhora apresenta...
Nada a opor.
Sugeriu agora,
escrever
uma breve nota a dizer, atenção, foi alterada a ordem do dia por consenso dos grupos parlamentares e vai agora ser discutido o ponto tal.
Parece-me
bem.
Que
não estava na ordem do dia. Para que os outros grupos parlamentares tenham noção do que é que se está a passar nas comissões.
Sr. Deputado, parece-me muito bem que isso possa acontecer. Este tal grupo do WhatsApp terá essa vantagem, então, destes pequenos avisos, porque há questões... que são regimentais e nós também não podemos ultrapassar aquelas que são regimentais. E esta é claramente uma delas. Que seja alterado pela mesa, não é, obviamente. A mesa pode solicitar, sim, a introdução de algo que pela sua urgência tem que ser introduzido na ordem do dia, mas por consenso também, tem que haver o consenso, porquanto as regras nós temos que as cumprir. Sr. Deputado Clarice Campos, parece-me que estava escrita...
O deputado Pedro Frazão vai acrescentando e depois vamos aqui chegando a consensos. Não era apenas para dizer que esta situação que falávamos, que foi a que aconteceu na última reunião, acho que será sempre uma situação de exceção e não vamos agora partir do princípio que isto será a regra, não é? Portanto, se nós começarmos a verificar que começa a utilizar-se de uma forma constante, teremos que tomar depois outra decisão. Portanto, eu acho que estamos aqui a partir já do princípio que agora toda a gente começa a colocar requerimentos daquela forma e julgo que não é isso que vai acontecer.
Isso está mais nas mãos dos grupos parlamentares do que propriamente da mesa, dizerem isto não é... Nós entendemos que isto é uma metodologia que não é admissível e, portanto, não, mas estamos sempre a falar aqui do campo das teorias. E o último assunto, por quanto já é tardíssimo, eu acho que não me esqueci de mais nada, nós recebemos uma convite para visita à região oeste para o dia, para quando, desculpem, para a última quinzena de setembro. Produtores, é da FNOP, pronto, para visitar as OPs da região oeste, um dia, seria para uma visita de um dia, de uma OP de referência na produção de morango em Portugal, a Frutas Classe SA, localizada em Salir do Porto, pronto. E, portanto, convidam-nos para visitar, mais como e das instalações de organização de produtores, central fruteira, laboratórios e estufas, visita à fábrica Alitec e termina um almoço em local a determinar. Isto seria uma manhã Portanto, mas talvez nós vamos responder positivamente nesse caso a este convite e depois acertávamos a data ao regressarmos no pós-férias, até porque só eu que os calendários serão consolidados e a conferência de líderes e teremos mais noção. E bom fim de semana a todos. E bom almoço.